Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Educando seu Bolso. É com prazer que eu anuncio aqui para vocês hoje a presença de um grande parceiro nosso aqui no blog, que é o Max Meiberg. Como é que vai, Max? Tudo tranquilo?
Tudo bem, Fred. Obrigado aí pelo convite.
Que bom. A razão que eu trouxe o Max aqui hoje para a gente conversar é que ele já nos ajudou aí no passado com questões relacionadas à tecnologia, e hoje a gente vai falar de uma solução que faz a integração entre o mundo financeiro e o mundo da tecnologia, né? Nós vamos falar hoje sobre pagamentos digitais, né? E eu pedi o auxílio do Max aí, né? A ajuda do Max para a gente conseguir explorar um pouco mais do que são essas ferramentas que permitem aos negócios digitais fazer cobranças aí pela internet, né? Para quem ainda não enxergou do que a gente vai falar hoje, então, se você tem um e-commerce, né, um marketplace, alguma loja virtual, você vende alguma coisa, produto ou serviço pela internet, você provavelmente está usando uma ferramenta dessas para permitir que os seus clientes façam seus pagamentos, né, através da internet, sem ter a presença física, né? E provavelmente você já escutou falar aí de empresas como Mercado Pago, PagSeguro, Moip, né, Yugo e uma série de outras dessas empresas que a gente vai falar aí hoje, PayPal, Pagar.me. E o objetivo então é que o Max nos auxilie aí a navegar um pouquinho nesse meio, não é isso, Max?
É isso mesmo. Vamos tentar destrinchar um pouco e ajudar um pouquinho aí.
Então vamos lá. Max, como é que a gente pode fazer para conhecer, né, todas essas empresas, ou pelo menos as principais empresas e ferramentas de pagamento online do mercado? Você poderia, né, dizer mais ou menos quem ainda não sabe quais são, que empresas são essas e se há uma maneira de ficar sabendo quais existem?
Olha, nosso primeiro artifício, né, para poder conhecer chama-se Google, né? Normalmente a gente vai até ele para fazer as nossas pesquisas. Agora, nesse caso, a gente já começa até por tentar achar a forma de fazer uma pesquisa, né? Porque a gente tem vários nomes, às vezes, para a mesma coisa, né? Então, você mesmo citou, né? Ferramentas de pagamento online é uma delas, mas a gente também vê meios de pagamento, a gente vê gateway de pagamento, e todas se referem à mesma classe, né, de aplicações, né, que são ferramentas que fazem o intermédio entre o pagador e quem está recebendo o dinheiro. E essas ferramentas, elas têm, assim, uma importância grande no contexto, porque é um assunto bastante delicado para quem não lida diretamente com tecnologia, manipular cartões de crédito, recebimento, falhas em comunicação, ou seja, então daí surge a necessidade, né, e essas empresas se especializaram então em fazer o intermédio do pagamento. Então, como eu disse, para a gente conhecer essas ferramentas, o ideal é realmente buscar na própria internet, conhecer um pouco sobre elas, né? Mas eu posso citar aqui, sim, algumas que são as principais, as mais utilizadas e conhecidas, né? Então, a gente tem, por exemplo, as que vieram de fora, e que foram, inclusive, que iniciaram esse mercado aqui no próprio Brasil. Por exemplo, o PayPal, que provavelmente é um dos mais conhecidos, né? E, inicialmente, o PayPal começou a resolver um problema nosso, donos de cartões de crédito, porque a gente não tem assim, o interesse de fazer com que o nosso cartão fique em diversas lojas, vamos dizer assim, em vários sites que você entra. Então, o PayPal entrou para cobrir essa lacuna. A gente informava o cartão de crédito para o PayPal e quando a gente fosse fazer uma compra, a gente passava a informar o nosso login do PayPal e não o número do cartão. Então, ele foi inovador, né, e começou, vamos dizer assim, essa lacuna aí de ferramentas, né. Mas a gente tem o Mercado Pago também, que é do Mercado Livre, né, que é uma ferramenta, é um grande player aí, o Stripe, que é outra que vem de fora. Esse já é mais recente. E a gente tem as nacionais, né, o PagSeguro, o Moip, o Yugo e o Pagar.me, né, que são as mais conhecidas, né. Então, essas ferramentas, elas estão todas aí, todas, né, elas têm mais ou menos o mesmo objetivo, a gente vai conversar sobre isso, e estão disputando aí esse mercado aí dessa classe de software, né.
Legal. Legal, Max, acho que você falou muita coisa útil aí. Deixa eu ver se eu tentar ver se eu entendi direitinho. Então, assim, ferramentas de pagamento digital, né, meios digitais de pagamento ou gateways de pagamento são sinônimos, né, para essas soluções. Isso. A primeira coisa que também é legal que você falou é que já existe um grande número de empresas nesse mercado, e a gente adora isso aqui no Educando Seu Bolso. Sempre que tem muita empresa no mercado, isso significa concorrência, que significa melhores serviços, significa melhores preços, né, possibilidades de comparação e de economia. Falou também de segurança, né, do PayPal, por exemplo, permite que a gente não deixe o número de cartão de crédito circulando aí para cima e para baixo. Hoje o número de fraudes na internet é uma preocupação, é grande, é uma preocupação que muita gente tem. Eu acho que você começou a falar também de como é que essas ferramentas permitem que o dono de um negócio, mesmo pequeno, consiga se concentrar no seu próprio negócio e não ter que se preocupar, né, com estruturar uma frente de pagamento, recebimento. Então, essas empresas, elas vêm com soluções já prontas, pré-montadas, que você consegue plugar de uma maneira razoavelmente fácil, né, no seu site, para permitir, né, a venda de produtos para o seu cliente. Como, aliás, eu devia até ressaltar que nós aqui mesmo, do próprio Educando Seu Bolso, fazemos, né? A gente tem alguns infoprodutos aqui que a gente vende para o nosso leitor, ouvinte aí do podcast, etc. E a gente usa uma dessas empresas para justamente efetivar os recebimentos, né, das pessoas que pagam para ter esses produtos que eu chamaria de consultorias padronizadas que a gente presta através do próprio site. É mais ou menos por aí, né?
É isso mesmo.
Tá, legal. Então vamos lá para a minha próxima. Tem uma listinha de perguntas aqui para o Max. Vou passar para a minha próxima pergunta. Como é que você, então, Max, presumindo aqui que a gente está no lugar de um comerciante, de um cara que tem um estabelecimento, um site que quer implementar uma solução dessa, ou está criando, né? Como é que ele sabe se ele está pagando caro nessas taxas, né? Porque toda vez que, obviamente, alguém paga com o cartão, algum cliente dele paga com o cartão, ele, para implementar uma solução dessas empresas que você citou aí, ele tem que deixar uma beirada para as empresas. Como é que ele sabe se ele está pagando caro nisso?
Olha, a gente precisa realmente fazer uma comparação de mercado, né? Ou até então pesquisar alguém que já tenha feito esse tipo de comparação, de colher as informações. As informações das taxas diversas, que a gente vai falar sobre elas estão públicas, né, em todos os sites dessas empresas, né? E então não há outra forma a não ser pesquisando site por site e fazendo uma comparação, né? A gente tem que lembrar que às vezes pode não ser uma simples verificação, porque em se tratando, por exemplo, de cartão de crédito, todos eles cobram uma taxa percentual. Então, essa é mais fácil da gente fazer essa comparação. Mas, por exemplo, no caso de boleto, tem empresas que não cobram um percentual sobre o pagamento do boleto. Tem outras que cobram um percentual. As que não cobram um percentual cobram uma taxa fixa, um valor que pode ser irrisório se um boleto tiver um valor maior. Né? Vamos supor R$2,50 por boleto emitido. Então, dependendo da quantidade por boleto pago, normalmente eles não cobram pela emissão do boleto, e sim pelo pagamento do boleto. Então, o que acontece? Dependendo do seu negócio, se ele o seu cliente faz uso intensivo de boleto, talvez escolher uma empresa que não cobre o percentual seja uma melhor opção do que ficar pagando também um percentual sobre o pagamento do boleto.
Tá, eu acho que o que você está dizendo, então, acho que eu entendi. Eu vou tentar dizer aqui o que eu entendi de novo. Então, se você está dizendo, para mim, se assemelha um pouco ao problema que nós, no Educando Seu Bolso, resolvemos lá com as maquininhas de cartão de crédito. Ou seja, diversas opções existem, diversos modelos de cobranças diferentes são adotados, né, cada empresa adota um modelo de cobrança um pouco diferente, né? No caso das maquininhas, uma cobra aluguel, outra vende a máquina. No caso das modalidades de pagamento, uma tem uma taxa promocional mais barata no débito, outra no crédito. Uma terceira já tem uma taxa um pouco mais salgada na antecipação do crédito parcelado, né? Para receber aquele pagamento que você receberia daqui a 6, 8, 10 meses já amanhã ou depois. Então, o que você está recomendando é que, obviamente, o dono do negócio visualize o tipo de pagamento mais frequente no seu negócio e busque escolher, dentre essas empresas que estão no mercado, aquela que tem uma cobrança mais favorável para esse meio de pagamento que vai ser mais comum no negócio dele. Mais ou menos por aí, né, Max?
É isso aí. É bem por aí mesmo.
Legal, legal.
E são poucos. Tem uma outra taxa que essa não é muito comum, que é uma taxa de implantação. É uma taxa fixa, inicial, mas que são pouquíssimas as que cobram essa taxa, sabe?
Tá, para implementar, então, esse gateway no seu site, algumas cobram uma taxa de implantação.
Isso.
Tá, legal. Max, existe essas ferramentas, quer dizer, além de facilitar, né, como a gente está percebendo aqui, a vida do comerciante, do dono do negócio, porque elas te evitam de ter que criar toda uma estrutura do zero para resolver a parte de cobrança financeira, né? Existe alguma outra forma que essas ferramentas podem ajudar o empreendedor, por exemplo, a faturar mais, a ser mais rentável, né? A ter uma rentabilidade um pouco maior?
Sim, foi uma boa pergunta. Isso vai depender muito do tipo de negócio que a pessoa tem e do uso que ela vai fazer. Isso é realmente muito importante na escolha de um gateway, que pode, inclusive, como você disse, ajudar no aumento da rentabilidade ou até mesmo do faturamento. Então, vamos, por exemplo, pegar um caso de alguém que tem um serviço de assinatura. Por exemplo, tem gente que faz entrega de vinho, né, de roupas, de uma forma frequente e periódica, né, e para isso ele cobra uma taxa mensal, trimestral, seja qual for a periodicidade, para que ele envie essa mercadoria. Né. Então, esse é um modelo que a gente chama de cobrança recorrente. Então, você escolher um gateway, um meio de pagamento, que tenha um sistema automático de cobrança, é fundamental para o seu negócio. Porque caso o próprio meio de pagamento não implemente essa funcionalidade, essa automação da cobrança, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer um esforço próprio para poder fazer essa cobrança, e muitas vezes pode falhar e você deixa de faturar. Você pode perder uma assinatura por uma falha na cobrança, né?
Uhum.
Então, a gente ter, escolher, nesse caso, né, de quem vende, por exemplo, um serviço recorrente, um gateway que tem automação de cobrança, é fundamental. É, vamos pegar um outro caso. Você tem uma loja que vende um produto de um valor mais alto, ou até mesmo um valor menor, mas que você venda muito. Se o gateway não tem um bom sistema antifraude, o que pode acontecer? Você pode pegar pessoas que utilizam, por exemplo, cartões roubados para poder comprar na sua loja, e isso não é percebido pelo meio de pagamento, chega para você como o pagamento tenha sido realizado, você entrega o produto, envia pelo correio, e lá na frente o dono do cartão faz uma reclamação, o meio de pagamento estorna e você fica no prejuízo. Então, o meio de pagamento, nesse caso, ele te protege, né? Se ele tiver uma boa implementação de um sistema antifraude. Então, né, é fundamental e pode realmente ajudar na melhoria da sua rentabilidade, também no caso das taxas, né? Quando você escolhe uma taxa menor, né, uhum. Dependendo do tipo de cliente que você tem.
Legal. Então, você pode, por exemplo, implementar cobranças recorrentes em serviços de assinatura como Spotify, Netflix, ou, sei lá, Clube do Vinho, Clube da Cerveja, todos esses serviços onde você tem realmente um pagamento mensal, trimestral, facilitado por uma funcionalidade que esses serviços oferecem, ou não, né, dependendo, imagino até que nem todos vão oferecer isso, que te evita muito trabalho de perder clientes e de perder vendas. Né? Você pode também deixar de perder dinheiro com fraudes, já que algumas dessas empresas também oferecem serviços antifraudes para evitar que seu cliente use um cartão roubado, clonado, para poder fazer uma compra grande e você acabe não recebendo. Bem, bem bacana. Tem outras, Max, tem outras funcionalidades aí dessas ferramentas que você gostaria de destacar, até para explicar mais ou menos o que elas possibilitam aí para o dono do negócio. Eu agora fiquei curioso para saber o que mais esses sistemas estão cuidando de integrar e de fazer, né, ajudar a vida de quem empreende.
Ah, sim. Essa é até uma parte importante, porque essas funcionalidades, elas acabam se tornando, né, critérios que você vai utilizar para a escolha da empresa para proceder os pagamentos, certo?
Uhum,
então, certo. O que acontece? Se o mais importante é, antes de tudo, você estar certo da sua necessidade antes de procurar pela característica. Então, por exemplo, se eu não vendo um serviço recorrente, eu não preciso me preocupar com nenhum sistema de cobrança automática periódica, né?
Uhum.
Então, como assim, a quantidade de funcionalidades ela é grande, é importante a gente fazer essa adequação das minhas necessidades com as ofertas que tem. Mas vamos lá, a gente falou então no caso da recorrência, que é a cobrança periódica, né? Nesse ponto específico, é importante que, caso o seu negócio seja dessa natureza, que você procure avaliar se a recorrência permite você criar diversos planos, se permite que você defina, por exemplo, um mês de gratuidade. Isso é muito comum para você ganhar um cliente, né? Você dá um mês de uso grátis do seu serviço, só a partir daí é iniciar a cobrança. Lembrando legal. Que, nesse caso, o cartão de crédito ou o boleto, se for esse o meio escolhido, ele já é informado no início, ele só não é debitado no primeiro mês, né? No caso de gratuidade. E isso tudo fica sob o controle dessas empresas. Você não precisa se preocupar com isso, né?
Legal, só sobre um pequeno parênteses sobre isso aí, Max, a gente assina também aqui alguns desses serviços aqui no Educando Seu Bolso, e uma coisa que eu achei legal quando aconteceu conosco, nós temos um plano anual aqui de uma ferramenta, e quando o cartão de crédito estava para, que a gente inscreveu lá como meio de pagamento, quando o cartão de crédito estava para expirar, a gente recebeu um aviso 2 meses antes, olha, o seu cartão que você usa no plano está para expirar, você não gostaria de substituir, justamente buscando evitar que o pagamento não fosse feito e o serviço pudesse vir a ser... Né? Exatamente, isso aí.
É. Pois é. E isso, graças aí, é uma boa escolha, né, de uma ferramenta desse tipo, você passa a dormir mais tranquilo, vamos dizer assim, né?
Tanta coisa para preocupar, né?
Pois é. Vamos lá. É outra coisa... Por exemplo, esse já é de uma parte, vamos dizer, mais avançado, até para um outro tipo de porte de empresa. Mas se você implementa um marketplace, que é, no caso, um site onde você tem diversos lojistas que fazem venda através do seu site, semelhante a quase todas as grandes, por exemplo, Americanas, né? Mercado Livre... todos têm diversos, a gente existe ali um conjunto enorme de lojistas dentro de uma mesma interface, vamos dizer assim. Então, esse é o contexto que a gente chama do marketplace, né? Então, é importante que, para quem for implementar um marketplace, que tenha a divisão de pagamento, o split, que eles chamam, que significa que ao o comprador fazer um pagamento de um produto, parte desse pagamento fique com a empresa que hospeda o marketplace e a parte maior vai para o lojista que vai fazer a entrega do produto. Então, legal. Essa é uma característica super importante para quem tem esse tipo de negócio.
Sem dúvida, aí também eu faço de novo, desculpa te interromper, um paralelo com as maquininhas realmente físicas de cartão, onde algumas delas, elas fazem esse split também, né, essa divisão do pagamento. Isso é especialmente útil no caso de clínicas, né, médicas, onde os profissionais recebem uma parcela do pagamento do cliente, ou mesmo salão de beleza, né, barbearia, onde os profissionais também fazem... uma racham, né, o pagamento ali com o dono do salão. Isso é bem legal também. Então quer dizer que tem nesses meios de pagamento aquelas que já fazem esse split e outras que não, né?
Exatamente. E isso só passa a ser importante para você, essa funcionalidade em especial, caso você tenha uma implementação de um marketplace. Caso contrário, isso não faz diferença, né?
Tá.
A outra coisa que eu gostaria de pontuar também é com relação à integração, né? Porque nós estamos falando de pagamentos pela internet, nós estamos falando de implementação de e-commerce. Então, isso parte já do pressuposto que nós temos um sistema de informação, que é a sua loja, né, o seu site, que vende curso, seja o que for, e que você vai precisar fazer uma integração com uma segunda empresa que vai processar esses pagamentos. E aí a gente tem dois principais tipos de integração, o que a gente chama de integração plug and play, que é no caso de você ter, por exemplo, uma loja no Magento, que é uma ferramenta de implementação de lojas, ou que você queira simplesmente colocar um botão na sua loja, pague aqui pelo seu produto, e a partir desse momento, a partir desse clique que o seu comprador fizer, todo o processo de cadastro do usuário, recolha dos dados do cartão, isso fica já numa interface do próprio meio de pagamento. É como se estivesse transferindo a pessoa para o site da empresa de meio de pagamento, ele processa o pagamento ali e depois o meio de pagamento, o gateway, devolve o comando para o seu site novamente, dizendo, olha, o cliente pagou, não é? Então, essa é a forma mais simples, mas também aqui muitas vezes gera desconfiança do comprador e que ele pode, inclusive, abortar o processo de compra por essa transição, né, por ele sair de um site que ele já está acostumado, onde ele iniciou o processo de compra, e ele é desviado para um site externo, né? Por mais que seja informado a ele anteriormente que ele será transferido, muitas pessoas não veem isso de uma forma natural e podem, inclusive, abandonar a compra, né?
Entendi. Eu acho que isso tem um pouco a ver, isso é muito importante, né? Porque, afinal de contas, o objetivo do dono do negócio é não perder venda, e a gente tem que estar sempre atento a essa desconfiança e o medo, já que a gente falou aqui, já que as fraudes na internet, infelizmente, crescem. Mas eu acho que é importante isso que você falou, Marcos, porque uma das coisas que eu tinha listado de te perguntar aqui era realmente se faz diferença se essa ferramenta é de grandes atores internacionais, né, grandes empresas já estabelecidas, multinacionais, etc., ou se são ferramentas menores de empresas, ainda que sérias, etc., que tem menos, cuja marca tem menos visibilidade. É mais ou menos por aí? Você acha que tem talvez um efeito ainda de marca potencial, vamos dizer assim, no cliente, ao ser redirecionado para um site de uma empresa gigantesca, onde ele se sentiria talvez um pouco mais seguro do que numa outra menos conhecida?
Eu acho que sim. No caso, né, de uma implementação dessa natureza, desse tipo, né, plug and play, do qual há um desvio do usuário para uma outra plataforma, aí eu acho que a plataforma, o nome dela e o porte, ela vai realmente fazer diferença, ou ela pode ajudar bastante, né? Se o usuário já conhece, já fez o pagamento de alguma vez utilizando aquela plataforma, ele vai ficar muito mais confortável, né, e seguro de fazer o pagamento. Agora, de outra forma, se você fizer a implementação dessa integração toda no seu site, ou seja, você não transfere o cliente para um site externo, aí não é tão importante essa questão do porte da empresa, não é importante se ela é internacional, qual é o nome dela, porque o usuário sequer sabe quem está processando aquele cartão ali por trás, né?
Legal, legal, bem importante isso aí. Vamos lá, Marcos, o papo está bom, mas o meu tempo já está se avançando, ainda tenho algumas perguntas para fazer para você aí. Quais são as principais reclamações, cara, contra essas empresas?
Olha, a gente vê muita reclamação, por exemplo, no Reclame Aqui, mas na maioria das vezes as reclamações não são com relação ao meio de pagamento, e sim, elas se confundem. O usuário entra para reclamar que não recebeu uma determinada mercadoria, e muitas vezes isso não é problema do meio de pagamento, isso foi erro da loja. Só que como ele passou o cartão de crédito dele numa empresa de meio de pagamento, ele acha que o erro é da empresa de pagamento, né? Mas, tirando, vamos dizer assim, esses erros aí de registro do problema, eu queria chamar uma atenção com relação ao que eles chamam de chargeback, que é exatamente quando o dono do cartão reclama e que não reconhece o pagamento. Então, a maioria dos problemas que a gente vê estão relacionados a essa disputa, né, vamos dizer assim. E aí entra realmente, sim, a questão das reclamações. E um critério que eu julgo ser de extrema importância é o suporte técnico que essas empresas oferecem, porque você vai precisar, não só durante o período de implantação, e é claro que isso é mais importante, mas ao longo de todo o período que você for fazer venda, porque essas situações elas vão acontecer e muitas vezes você vai ter que recorrer ao suporte técnico dessas empresas. E aí, se for uma empresa, às vezes, muito grande, ela pode não ter uma atenção devida a um pequeno lojista, por exemplo.
Legal, essa dica é bem boa e também, de novo, um paralelo com as maquininhas. Isso acontece muito, a gente vive muito isso, porque os nossos leitores procuram Educando muito para poder reclamar sobre, consultar sobre diversas empresas de maquininhas, e a gente vê, às vezes, soluções que têm taxas mais baixas, mas cujo atendimento é ruim ou é considerado pelos nossos usuários, por exemplo, como insuficiente, e cada vez mais tem se fortalecido essa tendência de que, às vezes, você pode até pagar um pouquinho mais, mas por um atendimento pronto ali, né, que consegue realmente te economizar tempo, afinal de contas, tempo hoje em dia é tão escasso para todo mundo. Então eu corroboro essa dica do Max aí, concordo muito com ela.
Max, isso aí.
Uma ideia, cara, de custo de adotar uma ferramenta dessa, você tem? Você poderia dar um exemplo para nós, mais ou menos? Eu estou conversando aqui e fiquei com essa questão de passar para o nosso público, realmente, se isso é uma coisa estratosfericamente cara que ele não poderia, com a qual ele não poderia arcar, ou se é uma coisa que está ao alcance aí de muita gente.
Olha, não existe, na maioria delas, um custo para a contratação do serviço. O custo que você vai ter é o custo de integração na sua loja. Então, a gente pode ter uma opção que é extremamente barata, né, de se fazer, que é essa do plug and play, que você vai basicamente inserir um pequeno código no seu site. Isso nós vamos dizer, no máximo você pagaria aí para um programador ou para sua empresa de tecnologia, vamos dizer, R$1.000 para se fazer um trabalho dessa natureza. Por outro lado, se você vai realmente ter que desenvolver toda a integração e fazer um checkout transparente, no qual o usuário não percebe a presença do meio de pagamento, você vai ter que envolver um número grande de programadores, aí nós estamos falando de coisas da ordem de 40, pode chegar até mais de R$50.000.
Tá, então pode ser bem caro se você quiser fazer tudo dentro do seu ambiente, mas se você quiser colocar o botão, levar o cliente para o ambiente dessas empresas que a gente citou, é uma coisa barata, assim, relativamente barata.
Sim.
E que está ao alcance de muita gente, é isso que você está falando,
é,
né?
É isso aí.
Tá, não é uma coisa que é para cliente grande só, ela é viável para muita pequena empresa.
Não, para as pequenas lojas, exatamente.
Tá. Legal. E, bom, imagino que se você é grande dê para negociar esses valores, dependendo do nicho de atuação ou volume, por exemplo, é por aí ou não?
Sim, claro. Normalmente eles têm, né, como toda empresa, você tem uma tabela base de taxa, e isso tende a diminuir quando você aumenta o volume das suas vendas, né? Então, provavelmente é difícil de você negociar essas taxas quando você está começando, quando você tem um nível baixo de venda, mas à medida que você vai escalando no seu negócio, você consegue sim fazer uma negociação, uma boa negociação, e diminuir essas taxas, certamente.
Tá, e você falou aí no começo, Max, que a forma de cobrança ela varia, né? Salvo engano, você falou, se você não precisa de recorrência, não contrata recorrência, porque isso pode te custar um pouco a mais se não é necessário para o seu público, né? Se você precisa de gratuidade no primeiro mês, pois é, acho que imagino que essa cobrança, ela, em algumas empresas, possa ser modular, né? Cada novo tijolinho que você vai adicionando, você incorre num custo talvez um pouco maior. É por aí mesmo, assim como nas maquininhas, por exemplo, as que oferecem mais funcionalidades vão te cobrar um pouco mais ou de forma diferente, é por aí?
Não, nesse caso não, Fred. O que que acontece? Todas elas oferecem basicamente as mesmas funcionalidades, com algumas diferenças, né? Por exemplo, como eu disse, a questão da cobrança automatizada por e-mail. Nem todas oferecem essa automação, mas às vezes tem a recorrência. Elas não cobram valores diferentes pelas funcionalidades que você usa. Elas vão sim sempre cobrar uma taxa pelo pagamento. A pessoa fez um pagamento, elas vão ficar com uma parte desse pagamento para o custo de processamento, mas não pelo uso da funcionalidade.
Tá ok. Mais ou menos como na maquininha, então, né? Você passou o cartão, a beirada é da empresa e a outra chega para você. Ok.
Isso aí.
Max, cara, o tempo está estourado aqui. Eu vou te fazer a última pergunta aqui. Tem alguma pergunta que eu devia ter feito e não fiz? É, ficou faltando você falar alguma coisa que você considera importante e que eu não te perguntei?
Eu acho que a única, o resumo que eu faria é valorize aquilo que for realmente importante para o seu negócio. Aí sim, procure avaliar essa funcionalidade. Eu acho que a taxa, no primeiro momento, talvez ela não seja o mais importante, porque isso pode significar pouco, né, em termos de resultado para você. Mas você escolheu, por exemplo, uma boa empresa que tem um bom sistema de antifraude, realmente passa a ser significativo para o seu negócio, né? Então, avalie primeiro a sua necessidade para depois escolher o melhor fornecedor.
Ô, cara, maravilha, sensacional. Aprendi muito aí com você. Muito obrigado pelas dicas. Só quero te agradecer de novo pela disponibilidade do tempo aí de compartilhar seu conhecimento com o nosso público. Pô, e agradecer aí pela presença no nosso podcast aí. Valeu?
Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de conversar um pouco. Obrigado, Fred.
Tranquilo, valeu, Max. Obrigado, um abraço para o nosso ouvinte também. Curta, por favor, compartilhe, revise, né? Critique, né, faça as sugestões de temas que vocês querem ver tratados aqui nos nossos próximos episódios, tá ok? Grande abraço para todos e até a próxima.
Falou.